clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Este é o podcast Patriotas, do site desyardas.com.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 75. Eu tô aqui com o Arthur. Fala, Arthur, beleza?
Fala, Felipe. Tava algumas semanas sumido, mas agora já tô fazendo a alegria da galera em ouvir minha voz de novo.
Bom, estamos aqui para falar de Patriots e Jets, jogo que aconteceu no domingo. Eu peço desculpa, eu não estou muito empolgado hoje. A gente tá gravando na terça-feira, depois que aconteceu todo esse negócio com a Chapecoense. De alguma forma isso me afetou e eu não tô num dia muito animado, não, então não vai ter uma. Não vou conseguir transmitir algo muito diferente nesse programa de hoje. Foi uma tragédia, é muito estranho quando essas coisas acontecem, né, Arthur?
Pois é, cara, eu fui dormir 2 da manhã, já tava começando a apitar algumas notícias no Twitter, e eu fui dormir só pensando que não devia acontecer, que isso era uma coisa meio que muito inusitada, porque quando é que a gente vê um elenco de futebol todo morrendo numa queda de avião? Ainda mais na Chapecoense, time tão querido aqui no Brasil, que tava indo disputar sua primeira final internacional, realmente muito trágico.
Pois é um dia muito triste pro esporte e pro jornalismo brasileiro também. Ninguém aqui é jornalista, mas a gente se considera, porque a gente faz meio que um papel de jornalismo aqui, e tinha jornalistas lá dentro também do avião, comissão técnica, jogadores. Fica a nossa, de qualquer forma que a gente possa fazer, a nossa homenagem e as nossas condolências aí para a família, para os amigos e para toda a torcida do Chapecoense. Bom, Arthur, a gente tem que entrar em alguns recados aqui antes do programa. O primeiro é o Patriotas Awards, que a gente fez o ano passado. Do ano passado para cá chegou bastante gente nova aqui no nosso projeto, que conhece, que está seguindo a gente. Então, vai acontecer de novo, e dá uma explicadinha pra galera, mais ou menos, a ideia do negócio, Arthur.
Bom, galera, pra quem não sabe, o Patriots Awards é o prêmio que a gente faz no depois do último jogo da temporada regular e antes dos playoffs, pra listar os melhores jogadores dos Patriots em diversos tópicos, como MVP, melhor jogador defensivo, melhor jogador ofensivo, melhor calouro. Todos esses tipos de premiação a gente vai fazer e vai jogar em um só podcast, que é muito bacana.
Pois é, a questão é a seguinte, a nossa grande questão é fazer o nosso, a votação, né, a votação da torcida brasileira. Tanto que a gente vai pedir aqui, já tá avisando desde agora, já se preparem que quando a gente soltar o post a gente vai precisar sim da ajuda de todo mundo. A gente quer que todo mundo que entre lá participe, vote. O ano passado a gente teve bastante votos, mas esse ano a gente cresceu mais, temos muito mais seguidores, então a gente espera a galera, a torcida dos Patriots em peso fazendo essa votação. E a gente vai combinar isso num programa especial, num podcast especial, onde a gente vai trazer os vencedores pra gente comentar um pouquinho também de cada vencedor, de cada categoria. A gente dá uma relembrada no ano inteiro. Outro recado que a gente tem que dar pra galera, Arthur, é sobre o podcast que vai acontecer depois do jogo dos Dolphins, o penúltimo jogo da temporada, semana 16. Que a gente vai ter um probleminha aí por questões internas nossas. A gente vai ter que fazer esse programa pelo YouTube, galera. Então como que vai acontecer? Eu sou quem edita o programa sempre, e eu não vou poder gravar esse programa. Então, por questões técnicas aqui da gente não conseguir gravar e não conseguir pôr ele no ar da forma que sempre acontece, esse programa, provavelmente o Arthur, o Sidney, o Durante, algum deles, eles vão fazer isso no YouTube, ao vivo, provavelmente numa terça-feira, depois do jogo, à noite. E aí a gente vai dar um jeito depois de passar isso e entrar no feed normal. Vai ser um programa meio estranho, sem muita edição, sem nada, mas é a forma que a gente conseguiu achar de não deixar vocês sem programa. Mas o papo vai ser na mesma pegada, né, Arthur? A gente vai falar do jogo do mesmo jeito, tudo. É só mais a questão da edição e da forma que ele vai chegar pra galera, né?
Podem ficar tranquilos que aquele podcast semanal que vocês veem ou escutam do Patriotas vai estar lá, mas só que dessa vez no YouTube.
A gente aproveita e convida todo mundo que dá pra participar, dá pra mandar umas perguntas ali e tal, dá até pra fazer um programa um pouquinho mais dinâmico. Então a gente vai avisando aí, vai soltar certinho o dia, tudo certinho pra todo mundo saber. Mas já deixando claro aqui então que esse podcast da semana 16 vai ser um pouquinho diferente, vai acontecer no YouTube. Precisamos passar aqui como tá o Survivor, como tá o Fantasy, Arthur, que a gente não falou disso semana passada. No Survivor a gente tem ainda 28 participando, 11 ainda estão invictos, não perderam nenhuma. E eu dei adeus com o nosso querido Seahawks. Tomei essa do Buccaneers e tô fora.
Ah, azar o seu, eu apostei no New Orleans Saints que ganhou. Ganhou bem até e tô vivo aí. Eu só errei um palpite que foi na semana 1 com o Tennessee Titans e até agora eu tô nessa streak de várias vitórias seguidas.
Pois é, eu já dei adeus pra essa. No nosso Fantasy, como é que tá aí, Arthur? A gente já tem pessoal classificando aí pras playoffs, certo? Porque lembrando que o Fantasy usa as últimas semanas da temporada regular pra fazer os playoffs, então a gente já tá entrando em momento de decisão aí, né?
Pois é, o Fantasy tá chegando na sua época melhor, mais quente. E bora lá passar como estão as classificações aqui. Na Liga Patriotas Red, vamos falar dos times já classificados pros playoffs, que são o Patriots Warrior, inclusive está invicto, único time invicto em todas as nossas ligas, e o time Patriotas é representado por mim. Na Liga Blue, já classificado para os playoffs, temos o time Patriotas, que sou eu, como todos sabem, estou com a seed 1 por enquanto, mas tem o Grock Party que vem logo atrás e o Cabrito de Piripiri. E também tem o China Suricatos, outro nome bacana aqui, que também já está classificado. E na Liga Patriotas White, para finalizar, já classificado para os playoffs, temos o SXW, que já está aí há algumas semanas no topo, e o Tortuga Turtles.
Os nomes são um melhor que o outro. Bom, então o Arthur está aí conseguindo, pelo menos em duas das três ligas ele está no playoff, e a gente está aqui na cobrança que ele tem que ganhar alguma delas. Antes da gente começar a entrar ataque, defesa, time especial desse último jogo, Arthur, a gente tem algumas notícias aí pra dar. A primeira questão do Cannon, Marcus Cannon, OL, 5 anos de extensão de contrato, cerca de $32 milhões pro Cannon, hein?
Quem diria que Marcus Cannon seria o nosso primeiro titular com contrato renovado. O cara que fez uma temporada pra se esquecer em 2015, deu a maior reviravolta, agora um baita jogador de OL, um dos melhores tackles, segundo o Pro Football Focus, da temporada. O contrato dele vai ter $14 milhões de dólares já garantidos, ou seja, nos primeiros 2 anos já o Cannon vai receber essa bolada por inteiro. E depois, mais pra frente, a gente vai ver como vai ficar. Lembrando que ele tem 28 anos, se jogar até o fim do vínculo vai até 33 anos.
Pois é, o Cannon que tem uma história bem interessante, a gente soltou um post aí até no site, ele teve problema de câncer, venceu um câncer, e agora dentro de campo vencendo mais uma vez uma temporada complicada e virando um dos jogadores mais importantes aí e ganhando extensão de contrato, como o Arthur disse, é absurdo, mais uma daquelas que ninguém diria antes da temporada que iria acontecer e está acontecendo. A grande questão agora aí, né, Arthur, é que a gente tem a nossa OL titular garantida para o ano que vem, né?
Pois é, cara, eu tô muito feliz com isso. Nossos 5 nomes que estão formando a química, estão jogando melhor do que, na verdade, muito melhor do que o ano passado, vão poder se unir mais uma vez. Isso tudo só tende a evoluir, porque quanto mais tempo esses caras jogam juntos, melhor eles vão formar um grupo.
É, principalmente pra linha ofensiva, sempre é muito bom, porque você já conhece onde cada um atua melhor, o que cada um gosta de fazer, é muito bom mesmo, essa é uma notícia muito boa, e também que pra mim combina muito com, provavelmente aí, o Sebastian Vollmer deve ser cortado, não é nem cortado, né, não vão tentar renovar com ele, eu pelo menos acho que isso deve acontecer, já imaginava antes, e agora com essa extensão do Cannon, pra mim fica mais certo ainda. A gente tem que falar um pouquinho do Gronk também, né, Arthur? Gronk que tava com aquele problema do pulmão, que tava bem estranho, perdeu um jogo, voltou contra os Jets e no primeiro quarto saiu do jogo com algum problema nas costas, não voltou, mas pelo que parece não é nada muito sério, né?
Essa história do Gronk aí tá vindo muito esquisito, era um problema no pulmão, passou pro peito, e agora ele saiu do jogo contra o Jets por causa de um problema nas costas, mas pelo que o Ian Rappaport da NFL Network falou, não foi nada muito sério, e ele tem até a possibilidade de jogar domingo.
Vamos começar de ataque, Arthur. Foi um jogo, pra mim foi um jogo estranho no ataque, eu esperava mais desse ataque. Tudo bem, os Jets, a gente sabe, a gente sempre fala que é um time encarnado, sempre muito difícil jogar contra a defesa deles. Um front seven muito forte, uma secundária que precisaria ser melhor, mas não quer dizer que seja horrível. Mas pra mim foi um jogo abaixo da média do que eu esperava do ataque, sinceramente. Eu queria começar a falar aqui de Brady, cara. Eu sinceramente, assim, ele teve o final ali, que ele fez o comeback, não adianta, isso é o melhor cara, não tem ninguém melhor na NFL pra você colocar num momento desse, num momento que você precisa virar um jogo, num momento que você tem poucas oportunidades. Isso é muito, muito forte. Brady é unanimidade nessa questão, né?
Sem dúvida, Tom Brady, ele é o melhor da história, é evidente isso, e quando ele é o comeback kid, quando precisam dele é a hora que ele mais aparece.
Mas cara, eu vou te dizer, eu não gostei do jogo do Brady. Tirando esse final, eu achei que foi um jogo muito abaixo da média dele. Um jogo onde ele bobeou várias vezes ali. A gente tá começando a pegar no pé dele no Twitter. Teve até gente que reclamou durante o jogo dos overthrows dele. E não foi só nesse jogo, no jogo da semana passada também, contra o 49ers. Ele tá soltando essas bolas que tá um pouquinho mais forte do que precisa e tal. Mas teve a questão também do joelho, né?
Pra quem não sabe, o Brady, ele jogou não 100%, não vou dizer lesionado, porque se os médicos liberaram é que ele tinha condição de jogo, mas ele claramente não estava 100% pelo hit que ele tomou do Ken Chancellor lá na semana 10 contra o Seattle Seahawks. Era um problema aqui no quadríceps e se transferiu para o joelho dele. A gente não sabe muitas informações sobre, mas o Brady não estava 100%. De 50 passes que ele lançou, ele somente acertou 30, ou seja, 20 erros.
Pois é, e eu ainda tô um pouquinho nessa questão ainda de... Eu tô achando que... Como eu vou dizer? Ele não tá... olhando pra ele ali, eu não tô sentindo o Brady tranquilo, sabe? Eu talvez seja por causa da lesão também, que esteja... Como a gente falou, semana passada no 49ers ele também não foi muito bem, mas... Provavelmente ele jogou sentindo também alguma coisa, porque como você disse, essa lesão vem do Seahawks. Mas eu tô torcendo pra o que isso, essa estranheza que eu tô sentindo nele, não só jogando, mas também na cara dele ali, no body language dele. Tô torcendo pra que seja questão de mais de estar sentindo alguma dor, alguma coisa. Mas eu não tô sentindo ele muito, muito, muito tranquilo pro jogo, sabe? Até quando sai touchdown ali, parece que a comemoração tá um pouco diferente, não sei. Tô meio cabreiro com essa história, pra falar a verdade. A linha ofensiva que também não ajudou ele, né, cara? Mais um jogo abaixo da média da linha ofensiva. Como a gente disse, o front seven dos Jets é muito bom. Mas esses jogadores precisam aparecer, né, cara? Não adianta. Precisa dar uma forma ali de trabalhar melhor, principalmente na proteção do Brady. A gente teve o Cannon com 7 hurries. Hurries é quando o quarterback tem que se mexer ali, ele não consegue ficar parado no pocket, o jogador de defesa faz com que ele tenha que se movimentar. Então o Cannon cedeu 7 hurries, o Nate Solder cedeu 4 hurries e 1 QB hit, o Joe Thunen cedeu 3 hurries e 1 QB hit, o Shaq Mason 2 hurries, basicamente todo mundo cedeu hurry na linha, né?
E isso também atrapalhou o Brady na sua movimentação no pocket. Claro que Brady não é aquele Russell Wilson da vida correndo com a bola, mas nesse ano em específico ele tava tendo uma movimentaçãozinha legal, ele tava saindo quando via que a pressão subia e conseguindo acertar os passes, mas só que dessa vez não teve como, foram aí 10, 11 hurries na partida, aí não dá pra ninguém.
E ficou muito claro ali naquela jogada que já virou ícone agora, né, naquela que eles correram e ele foi tentar bloquear ali, daquele jeito Brady maluco de fazer as coisas quando ele tem que correr, mas ali foi onde ficou muito claro que ele realmente tem um problema no joelho, né? Porque ele foi ali um cavalo manco, né?
Foi até meio bizarro, assim, do jeito que ele tava correndo.
Bom, entre o jogo corrido, eu esperava um pouquinho mais. Eu até falei que era importante esse jogo corrido entrar para fazer com que o front seven deles ficasse com um pouquinho mais de preocupação e tal, mas não deu muito certo. A gente já percebeu que correr na direita, o Mason e o Cannon ali, a dupla, por mais que igual a gente falou, a gente tá feliz desses caras voltarem pro ano que vem, de ser os cinco titulares, mas existe um trabalho que precisa ser feito bem forte ainda nesse lado direito, né? O Mason sofre muito com pressão no meio e pras corridas ali no lado direito não vai, né, cara?
Não tenho nem dúvida disso. O Cisner, que até frisou muito bem durante o jogo, que pra correr com o Blount tem que ser pelo lado esquerdo, tem que ser por Joyce Uney e por Nate Solder. E uma coisa que a gente já tá entrando em running back, queria falar do Blount, é que a gente olha nos números dele, 11 corridas para 67 jardas, uma média de 6.6 por carregada, a gente pensa, pô, que número altíssimo, 6.6 por carregada, mas não, gente, o jogo do Blount não foi bom, até só no último drive lá, que já tava praticamente ganho, assim, ele deu um pique, um super disparo e conseguiu aumentar seus números. Mas não foi nada disso estrondoso, essa atuação do Blount.
Mas foi de todo mundo, né? Como eu disse, o ataque não conseguiu render de verdade, tirando ali o final onde eles viraram o jogo. Não foi aquele ataque que consegue se impor dentro de campo. Foi várias vezes aquele ataque que entrava e... Inclusive a gente até comentou entre a gente, né, Arthur? O jogo tava estranho, né? O começo do jogo parecia que... Nem próprios Jets, parecia que ninguém tava muito afim de jogar. E foi muito pelo ataque também. A gente tá acostumado a ver um ataque dos Patriots entrar e impor um jogo. Pode ser que não dê certo, mas tentar coisas e tal. Foi muito, muito apático, né?
Tô estranhando essa falta de energia no ataque. Na defesa a gente já vem reclamando há muito tempo, mas só que no ataque, Brady sempre foi muito aquele cara do let's go, let's go. O próprio Julian Edelman, tô estranhando isso também.
Bom, entre os receivers, o Edelman teve mais um jogo bom. 8 recepções para 83 jardas, segundo jogo bom dele com bastante jardas, com bastante recepções. Isso é ótimo pra gente, parece que ele tá engrenando ali, tá pegando no tranco. O Hogan teve mais um jogo bom também, 17.4 jardas de média, foram 4 recepções só no Hogan, então ele não é um... É bem diferente Hogan e Edelman aí, né? O Edelman é aquele cara pra toda hora, que ele vai ganhar pouquinha jarda cada vez, e ele vai fazer as rotinhas mais curtas ali, ele vai trabalhar mais no meio, num trabalho mais sujo. O Hogan é pra de vez em quando mesmo, né? A hora que a galera dá uma esquecida dele, o Brady vai lá e acerta ele e ele faz mais jardas. Então tá bem interessante essa divisão dos dois. E o Mitchell, né, cara? Que segundo o jogo do Mitchell, 2 TDs dessa vez e os dois em cima do Reeves, cara.
Aí eu fui com um gostinho muito mais especial, porque foi em cima do Darrell Reeves. Todo mundo sabe, jogou aqui nos Patriots, saiu por questão contratual, queria receber isso, queria receber aquilo. Então o Malcolm Mitchell fazendo 2 TDs na cabeça assim do Reeves foi muito bom ver. E o Mitchell é um cara que tem tudo pra brilhar nos Patriots. Ele é um receiver grandalhão até pros padrões. E tem uma mão gigante, uma mão até um pouquinho menor do que a do Gronk comparado ao tamanho dos dois. Então eu vejo o Mitchell com um grande futuro a vir aqui em New England. E só espero a coisa boa dele. Eu quero que o Josh McDaniels urgentemente o inclua mais no playbook. Até com a volta agora do Chris Hogan. Ele perdeu um pouco de snaps. Então é uma coisa que o McDaniels ali precisa rever, mas o Mitchell tem tudo pra deslanchar.
E eu gosto sempre de pensar de como tá sendo o momento pro jogador, pra pessoa ali, Malcolm Mitchell, né? Imagina, tipo, se é você, por exemplo, se sou eu, você passou um monte de tempo assistindo NFL, vendo o Reeves ser um dos melhores corners que essa liga já viu, e aí no seu primeiro ano você consegue marcar 2 touchdowns num jogo em cima dele. Por mais que ele esteja jogando mal, tem gente falando que ele tá caindo aos pedaços já não tá conseguindo se recuperar direito por causa da idade e tudo. Mas não interessa, cara. É você contra o Darrell Reeves e você fez 2 touchdowns em cima dele, cara. Pro jogador ali deve ser uma sensação muito legal, uma sensação de dever cumprido ali, de, puta, eu sou um jogador da NFL mesmo porque eu tô fazendo touchdown em cima de um cara que eu vi jogar bem por vários anos, né?
Uma emoção à flor da pele, porque a gente tá falando de provavelmente um dos melhores cornerbacks de todos os tempos da NFL, né?
Vamos de defesa, seu Arthur. Eu até brinquei com a gente aqui durante o jogo, eu soltei aqui no nosso grupo interno, eu falei assim, pô, os caras leram em todos os sites possíveis que a chave do jogo era parar o Matt Forte, acreditaram nisso e não leram mais nada, não continuaram lendo os posts, né? Porque eles entenderam que parar o Matt Forte era a solução. É, claro que era a grande chave do jogo, porque como a gente até falou no ao vivo antes, toda vez que o Matt Forte corre bem, os Jets estavam 3-0, e toda vez que o Matt Forte corria mal, os Jets estavam 0-7. Então a chave era sim parar o Matt Forte. Só que também precisava parar os passes, né? Não deixar o Fitzpatrick, que é o cara que mais tomou interceptação nessa liga, ter um jogo bom. E foi o que eles fizeram, né?
Meu Deus do céu, a gente tomou 269 jardas de Ryan Fitzpatrick, 8.4 por passe e ainda 2 touchdowns. É um número, assim, absurdo para um cara que não vinha jogando absolutamente nada na temporada. É uma coisa bizarra.
Pois é, como eu disse, no Matt Forte eles fizeram um trabalho muito bem. O Forte só teve 13 corridas para 27 jardas, foi um ótimo trabalho ali contra ele, principalmente do Brent e do Malcolm Brown. A gente até falou que o Brent ia ser importante nesse jogo, porque ele é o cara que mais está parando corrida ali pelo meio, ele está sendo a base da nossa linha de defesa, e ele conseguiu jogar com essa questão de suspensão aí mesmo, ele jogou com efeito suspensivo, e conseguiu jogar e foi importante ali. Como eu disse, ele e o Brown fecharam o meio dessa linha. Então o trabalho foi muito bem feito contra o Matt Forte. Isso, ótimo, parabéns, é o que a gente precisava. Agora, essa proteção de passe agora tá mais que escancarado que não tá certo. Precisa ser feito alguma coisa, porque o negócio tá complicado ali. Pra vocês terem uma noção, Brandon Marshall, receiver, foram 6 recepções para 67 jardas. Só que parecia que o Brandon Marshall tinha umas 500 jardas, né? Porque onde você olhava era o Brandon Marshall fazendo recepção, né?
Pois é, o Marshall tem esse negócio de ser o carrasco contra os Patriots. Ano passado o cara recebia a bola de tudo quanto é jeito, e esse ano não é diferente. Porra, já, esses recebedores do Jets em si já provocam uma angústia na nossa secundária, eu não entendo isso.
O Enunwa conseguiu 5 recepções para 109 jardas, 21.8 por catch. São 2 first downs na média cada vez que o Enunwa pegava na bola. É quase 1/4 do campo cada vez que o Enunwa pegava na bola. E sim, Enunwa, esse cara que você nunca nem ouviu direito na sua vida, é ele que conseguiu fazer isso tudo. Jogo horrível da nossa secundária, Arthur. Malcolm Butler, 6 bolas para ele, 6 bolas cedidas, 106 jardas e 2 TDs. Patrick Chung, 4 bolas nele, 4 bolas cedidas, 44 jardas. E aí, daí pra baixo é um pouquinho melhor, mas esses dois aí foram os que mais sofreram. É, com certeza foi o pior jogo do Butler, né?
Foi desde a semana 2 contra os Dolphins. Butler tava vindo uma crescente gigante. É, eleito segundo melhor cornerback da NFL pelo Pro Football Focus. Mas nesse jogo contra os Jets não deu pra salvar ele da crítica. Ele foi muito mal. 6 de 6 é um número péssimo para um cornerback, e a gente tem que dar aqui um salvo para ele, que ele estava enfrentando wide receivers muito mais altos, que se eu não me engano o recebedor mais baixo dos Jets tinha 6'2 de altura, e o Butler é muito menor do que isso, mas a gente não pode dar isso só como desculpa, porque ele vai enfrentar outros recebedores maiores e tem que fazer o seu jogo.
É, e isso vai acontecer e é o que a gente tem, não adianta. É complicado, mas como você disse, não é desculpa, são os corners que eles escolheram pra jogar. Então, se vocês escolherem desse jeito, não tem muito o que fazer, né? Eu já vou, claro, a gente vai falar do fumble que ele falou, o fumble que ele fez, eu vou puxar isso aqui daqui a pouquinho, mas questão de proteção, foi um jogo muito ruim do Butler. Ele tinha cedido 2 touchdowns até aqui na temporada inteira, e foram 2 nesse jogo também, pra vocês verem o tamanho do jogo ruim que o Butler teve. Eu quero falar também do Patrick Chung, cara. O Chung, a maioria das bolas que ele cedeu foi quando ele tava marcando algum receiver, e já ficou bem claro que o Chung num receiver não dá muito certo, né? Ele não é veloz o suficiente para marcar receivers, por ele ser um pouquinho mais forte também, ele perde um pouco de velocidade. Então assim, ele tem a vantagem dele quando ele marca tight end, porque ele não é tão leve, então os tight ends não conseguem levar ele no bloqueio ali, e ele consegue ser mais rápido, mais ágil com tight end na marcação. Agora com receiver não dá certo, né, cara?
Sem dúvidas, cara. Chung é um baita atacador, muito bom contra o jogo corrido e pra parar Tyrants. Mas contra o wide receiver simplesmente não dá. E tem sido vencendo assim a temporada toda. Anos anteriores, desde que o Chung foi draftado, eu já sabia dessa deficiência dele. Mas só que estão insistindo nele nessa função e eu não sei porquê. Porque não tem mais o que provar. Bota um wide receiver contra ele e o cara vai receber bola.
É, por causa disso, normalmente os receivers são mais rápidos que ele não consegue acompanhar. Eu queria passar aqui, cara, a gente conseguiu, eu queria dar um destaque aqui pro Van Noy, mais uma vez. O Van Noy que teve 1-3 para 9 jardas só, teve aquela jogada ali que não deram...
Se safou.
É, ele se safou ali, mas eu gostei dele ter acompanhado. É, porque a gente tava vendo esse problema de quando é um linebacker que precisa fazer isso. A gente tava com esse problema de não ter um linebacker rápido o suficiente pra chegar nos caras. A gente já viu, por exemplo, o Mingo, a gente já viu o próprio Landon Roberts, num caso desse, tá tipo 7 jardas do recebedor. E o Van Noy tava ali perto, pelo menos. Não cedeu quase nada de jardas, como eu disse, foram 9 no jogo inteiro. E ele tá trabalhando bem no pass rush também, né, cara? Ele tá conseguindo chegar nas vezes que ele vai. Ele tá fazendo diferença e eu tô gostando do Van Noy, cara. Eu acho que não é difícil o Van Noy, no fim das contas aí, ganhar essa vaga não, viu?
Não só você tá gostando do Van Noy, mas como o próprio Van Noy tá gostando dele mesmo. Porque ele falou em entrevista que quando jogava no Detroit Lions, o time não dava muita oportunidade pra ele sacar o quarterback e fazer o pass rush. E agora nos Patriots, o Belichick tá dando mais essa liberdade pra ele e atacar o quarterback. Ele tá muito feliz com essa confiança do técnico, vamos dizer assim, e tem tudo para evoluir, porque ele, se não me engano, tem 2-3 jogos por New England, tem muito ainda a aprender, e aprender e inserir nesse playbook dele, que tá mostrando ser um jogador ali que pode contribuir. Não vou dizer, claro, nunca vai substituir o Jamie Collins da vida, mas ser um jogador sólido, o Raekwon Ayers chegou naquele ano do Super Bowl, o Van Noy pode fazer uma função parecida.
E o caso do Van Noy, pra mim, mostra muito como o Belichick, ele não é muito, muito coerente nas coisas que ele fala. O Mingo, por exemplo. Todo mundo tava perguntando pro Belichick por que o Mingo não joga, os repórteres lá em Boston, por que o Mingo não tá entrando, quando o Mingo vai ter opção, quando o Mingo vai ter oportunidades. Qual que era a resposta dele de sempre? Não, ele acabou de chegar, ele precisa entender o playbook, ele ainda tem coisa pra pegar e tal. E aí o Van Noy, que mal chegou, já tá entrando, já tá funcionando, já é jogador da defesa. Então, assim, a gente tem que ficar muito esperto com as coisas que o Belichick fala, porque ele tem as respostas padrões dele, que na maioria das vezes não são o que estão acontecendo, cara. Ou o Mingo tem problema aí de ele é burraldo e não consegue entender de vez o playbook, ou, cara, o Van Noy é o cara mais inteligente do mundo também, porque o Van Noy chegou em 3 semanas e o cara tá jogando quase de titular já. Então, senhor Belichick, a gente tá anotando aqui tudo que o senhor fala, viu? Não vem querer enganar a gente que não.
Tem mais uma coisa padrão dele, que é aquilo de pergunta sobre o jogador, ele sempre dá aquela resposta quando ele gosta de jogador. Não tem alguém que trabalhe mais do que fulano. Sempre fala isso, toda entrevista tem uma dessa. E é pra todo jogador, ele já falou isso umas 10 vezes na temporada.
Nobody works harder than him. Eu teve um dia que eu tava cobrindo a entrevista dele que eu pus. Eu falei, eu tô esperando o dia que ele vai falar que o Patriotas, ninguém trabalha mais duro que o Patriotas. Que só a gente não foi citado ainda, porque o resto, todo mundo já foi, cara. Bom, no pass rush foi mais uma vez um problema. Parecia aquela defesa contra o Seahawks, né, cara? Tudo que a gente viu contra o 49ers de 6 jogadores pra cima, de ser um problema ali pro Colin Kaepernick. Eu realmente tava esperando isso de novo, porque o Fitzpatrick não é um cara que corre. Então era muito aquela preocupação de você ter, de você ir muito para cima e deixar espaço pro QB correr, não existia. Então eu realmente esperava que esse pass rush ia ser muito mais efetivo ali, pelo menos de ir para cima do quarterback com mais gente e tal. E não foi o que a gente viu, né, cara? Teve momentos que foi basicamente o que a gente viu com a defesa do Seahawks. 2-3 caras indo para cima e 9-8 caras lá atrás não conseguindo desviar a bola, né?
E um número aqui que já fala tudo que não foi esse pass rush no jogo. Um hit na partida inteira. Um hit é nada, cara. Não tem nem o que comentar. Tá bom que o Chris Long fez aquele strip sack que garantiu a partida. Valeu, Long, mas o Jabal Sheard voltando da casinha do cachorro não fez nada. A gente precisa mais, a gente precisa muito mais do que isso se a gente quiser chegar no Super Bowl.
Bom, uma coisa que foi bom, uma coisa que a gente pedia, eu até falei no ao vivo, acho que semana passada eu falei aqui no ao vivo, eu disse que o que eu mais estava querendo que acontecesse era turnover, e dessa vez aconteceu, finalmente, né, cara? É, foi o strip sack do Chris Long, que no final ali fez diferença, mas pra mim o principal ali foi o fumble forçado pelo Malcolm Butler. E ali mostrou como o Butler é inteligente, o quanto o Butler tá ligado nas coisas, né? Porque foi uma recepção, mais uma daquelas fáceis que a gente tomou. E aí, na hora de tentar ganhar mais jardas, que o Butler foi lá e literalmente foi UFC ali, cara. Literalmente ele desceu o soco na bola e foi tão pensado o que ele fez, que ele soca a bola e ele mesmo recupera, né?
Pois imagina se ele acerta esse soco no braço do cara do Jets, ele ia ser expulso pelos próximos 5 jogos, mas o Butler tem isso, tem esse pensamento instantâneo dele, é muito bom mesmo, e ele, posso dizer até que meio que salvou o nosso jogo ali, porque os Jets estavam atacando, eles poderiam ampliar a vantagem para 17-0, aí ia complicar de vez nossa situação.
Não, ali mudou o jogo, fez, trouxe um pouco ali, eu achei pro time que tipo, ei, peraí, a gente tá jogando... A gente tá sofrendo aqui, mas o jogo tá aí e a gente precisa ganhar esse jogo. Então, tô pegando essa bola aqui pra gente transformar ela em ponto, sabe? É, foi muito importante pra mim e estou muito feliz que os turnovers voltaram. E eu espero de verdade que eles continuem acontecendo, porque é muito importante. A gente vê como muda um jogo, tanto em placar quanto na vontade da galera ali que tá dentro de não achar que o jogo tá totalmente perdido. Antes da gente terminar esse programa, Arthur, eu queria puxar um assunto aqui que eu tô encucado. Eu até falei um pouquinho já dele em algumas semanas atrás, e também com o André Godoy, inclusive com o Pablo lá no Facebook, os dois pediram pra gente conversar um pouquinho disso. Eles falaram que nesse jogo, por mais complicado que tenha sido, por pior que tenha sido, o time conseguiu se reerguer e buscar a vitória, ter garra e tal, e ir atrás da vitória, e isso é muito importante. Sim, sem dúvidas. Só que assim, tem muita gente que tá pegando no nosso pé, Arthur. O pessoal fala assim, pô, o time tá 9-2 e vocês estão reclamando de tudo. Então acho que tudo pode entrar numa questão aí que a gente tentar conversar um pouquinho sobre isso. Por que que a gente reclama mesmo estando 9-2? Porque tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada nesse time. E o que a gente quer de verdade, como qualquer torcedor quer, é ganhar Super Bowl. É isso que todo torcedor quer. A gente já viu um Patriots com uma defesa horrível chegar em Super Bowl. Acontece. Mas não precisa ser esse sofrimento de igual foi daquela vez. E pra mim, sim, tem muitos problemas aí, cara. E o que eu queria puxar? Igual eles disseram, o Pablo e o André. O time mostrou garra. Ótimo, e isso eu acho muito importante, a gente ver essa garra. Porque uma coisa que, por exemplo, o Sidney sempre fala, que todo ano tem aquele jogo que nada funciona, que os jogadores estão morrendo, que parece que todo mundo esqueceu que tem jogo. Esse ano tá quase todo jogo assim, né, cara? Não teve muitos jogos que a gente viu um time, tipo, com vontade o jogo inteiro, de realmente querendo ganhar o jogo inteiro. Tá muito momento, assim, quase todos os jogos, aquele jogador, o body language ali, um jogador tipo, ah, tá, os caras forçam um punch na defesa, sai todo mundo meio que andando, sabe? Então, assim, como eles disseram, é bom isso acontecer e a gente precisa urgentemente que isso aconteça, né, cara?
Concordo plenamente com você, Felipe. Eu só me senti torcedor dos Patriots em dois jogos nessa temporada. O primeiro na vitória contra os Cardinals, porque a gente tava jogando sem Brady, sem Gronk até, e o time mostrou a maior garra pra conseguir vencer dos Cardinals. E o terceiro com o Jacoby Brissett contra o Houston Texans, que foi realmente uma atuação de gala. Mas essa superação, se ela se transformasse um pouco mais, vamos dizer assim, de o time conseguir melhorar pra não ter que até passar por isso. A gente tá vendo jogos, o jogo contra o 49ers só foi decidido no último quarto. 49ers é o segundo pior time da liga. A partida já era pra estar resolvida no primeiro tempo. Contra o próprio Jets, a gente sabe que o Jets é um rival e tudo, mas só que, cara, eles estão 3-7 na temporada. Não tenho o que falar. Eu acho que essa superação tem que se transformar, tem que mudar pro time jogar melhor e não ter que passar por ela.
E eu, sim, eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu tô juntando aí tentando juntar um quebra-cabeça. Que eu acho que tem peças suficientes já pra eu vir falar aqui. Pra mim tá acontecendo algum problema interno ali dos jogadores com a comissão técnica. por questões assim, essa, pra mim essa questão psicológica do quanto os caras não estão muito demonstrando muita coisa, pra mim é isso. O que eu acho que tá acontecendo? A forma que a comissão técnica tá querendo jogar não é a forma que os jogadores querem. Eu acho que assim, eles não estão afim de tomar esse monte de jardas também, eles estão percebendo que o negócio não tá dando certo e eles não querem continuar desse jeito, mas talvez a comissão técnica tá sendo cabeça dura ao ponto de não querer mudar muito as coisas. E isso tá mexendo alguma coisa, deve tá tendo algum atrito ali dentro. Patriots é quase impossível de saber o que acontece, a verdade é essa. Tudo que a gente possa trazer aqui, qualquer maluquice está na nossa cabeça, então que fique claro, eu não estou dando nenhuma informação que eu saiba que está acontecendo, estou tentando juntar peças aí nesse quebra-cabeça. A saída do Collins para mim mostrou muito disso, teve aquela questão da briga dele com o Matt Patricia, mas para mim não foi só aquilo, para mim aconteceu alguma coisa a mais. O Collins depois disse mesmo que ele estava feliz de estar saindo. Essa semana, depois do jogo, na segunda-feira, ele soltou um post no Instagram dele muito estranho, falando que ele pode não estar no melhor lugar para ele, mas pelo menos ele não está onde ele estava antes. Isso para mim é uma mensagem muito clara, né, cara? Não é nem subliminar, ele tá deixando claro ali que ele tá feliz de não estar nesse Patriots. Outra coisa... o jogo do 49ers que o Sheard ficou fora, a gente até falou aqui que não entendia muito. Será que o Sheard vamos dizer, será que o Collins não era o rebelde, reclamando que as coisas não estavam do jeito que eles queriam, aí tiraram o Collins? Será que não é o Sheard que assumiu esse papel de rebelde ali dentro agora? E por isso que deixaram ele fora desse jogo? Sabe? Não sei, cara, eu tô com alguma coisa na minha cabeça que tem problema dentro desse grupo, cara.
É um assunto muito complicado de tratar, como você disse, a gente não sabe nada do que acontece dentro dos Patriots, mas tem sim seu fundo de concordância, porque o Collins foi trocado do nada, ninguém sabia o que estava acontecendo com ele, do nada, boom, Collins trocado. O Dominic Easley foi dispensado no começo, antes do começo da temporada, para todo mundo, o Easley era um jogador certo no elenco, do nada, boom, Easley trocado. Agora o Sheard já não estava jogando bem, mas não era motivo para deixar ele de fora de uma partida. E do nada o cara fica...
O que a gente falou aqui semana passada, deixar o cara fora não vai fazer o cara melhorar.
Do nada é inativo, health scratch. Então tem alguma coisa muito cabulosa nesse vestiário dos Patriots. Eu nem diria mais no ataque, porque eu vejo uma união maior no ataque, o Brady com o McDaniels principalmente. Eu vejo mais com o Matt Patricia e os jogadores da defesa.
E, por exemplo, mais uma das minhas maluquices aí, que é onde eu tô tentando... Mais uma peça desse quebra-cabeça que eu tô tentando encaixar ela. Eu não sei se ela faz parte desse jogo que eu tô tentando fazer. Os vídeos de vestiário só saem quando ganha. Quando perde, nunca sai. E você já percebeu que quase nunca aparece ninguém na defesa? Eles sempre mostram ali... Ele sempre mostra ali o pessoal do ataque, as linhas ofensivas, running backs. Quase nunca aparece ninguém na defesa, cara.
Você tá virando detetive.
Então, eu posso estar, pirando ao ponto de passar do normal. Mas, cara, é verdade. A hora que você olha os vídeos do vestiário, não tem jogador na defesa, cara.
E uma outra coisa, eu vi o vídeo do vestiário do Kansas City Chiefs quando ganhou esse jogo contra os Broncos, o jogo passado. Que os caras pareciam um maluco no vestiário, o técnico convocando grito de guerra assim. Nos Patriots, faz uma rodinha, Belichick fala umas palavras, nada, ele fala, manda is victory. Todo mundo comemora assim, dá uma comemoradinha básica e acabou.
Mas isso talvez acho que é meio jeitão dele também. Eu não esperaria tipo uma festa no vestiário dos Patriots de nenhuma forma. Mas eu tô de olho. Se tiver alguém aí, avisem a gente aí em Twitter, em Facebook. Vocês acham que eu tô muito maluco, que eu tenho que ir atrás de um médico. Ou se tem mais alguém tentando procurar essas coisas aí. Porque eu tava conversando com a Ana Paula do vôlei esses dias. E eu acabei com a vida dela, coitada. Eu falei isso pra ela, ela falou, meu Deus, eu não tava pensando nisso. E aí ferrei ela, porque ela falou que agora ela tá tipo de olho nisso também. Eu realmente espero que eu esteja errado. Eu realmente espero que esse time, como o André e o Pablo falaram, eu espero que esses caras se ergam ali dentro. A gente precisa que isso aconteça. Mais uma vez, eu não tô aqui falando isso tudo pra falar que eu não torço, que eu não quero que ganhe. Pelo contrário, eu só tô tentando achar um motivo ali. Mas eu realmente quero que esses caras batem, dão um tapa na minha cara e falem, cala a boca, a gente joga bem sim e para de procurar problema, sabe?
E outra coisa, Felipe, pra deixar muito, mas muito claro, a gente não tá falando mal de Bill Belichick. Todo mundo aqui ama ele. Ele é um deus pra gente. A gente não tá criticando ele.
Exato, a gente tá tentando, como eu disse, a gente tá tentando entender o que que tá acontecendo ali, porque eles não dão informação. Se eles dessem informação, a gente não precisava ficar indo atrás de loucura aqui na nossa cabeça, mas eles não dão, então, mas exatamente isso que você falou, a gente não tá falando mal de ninguém. E digo mais ainda, será que a questão do Gottschalk, que não é isso também? Será que, tipo, já juntou com algum problema pessoal dele e juntando com o que ele tá vendo ali, será que, tipo, esse clima não tá forçando também, sabe? Porque é outro cara que a gente não sabe mais o que falar, né? Inclusive tem um post seu no site explicando bem que todas as questões aí de um corte dele, né?
É, no post site tá tudo explicadinho, só você acessar lá. E sobre o Gaskowski, que pra mim é o psicológico mesmo, cara, porque ele é um baita kicker, ele foi um baita kicker durante longos anos aí pelos Patriots e todo mundo amava ele. Aí chegou aquele jogo contra o Denver, rolou extra point e de lá pra cá parece que o mundo desabou na cabeça dele. Pode juntar nesse problema de vestiário com um problema em casa, um problema familiar. Tem alguma coisa errada com o Gostk, isso eu tenho certeza.
A gente fez, tem inclusive tá no post pra vocês verem, mas a gente fez um post, uma enquete, na verdade, durante o jogo. A maioria da torcida ainda confia no Gostkowski, que ainda acha que ele vai melhorar, mas já tem uma parcela bem boa aí que já tá querendo o Gostkowski fora. Então, se vocês quiserem ver, veja no post aí que tem tudo certinho lá. Esse domingo teremos Patriots e Rams, Los Angeles agora, não é St. Louis mais, tem que sempre lembrar disso, ainda é estranho pra mim. Vai passar na ESPN de novo, sequência boa aí de Patriots na ESPN pra todo mundo reclamar com os caras.
Os haters piram.
Pois é, a galera das outras torcidas ficam muito bravas quando isso acontece. A gente gosta, obrigado.
É, a gente ama.
É. Bom, o que eu acho mais importante aí, cara, é... O Jeff Fisher, o head coach deles. As duas últimas vezes que o Jeff Fisher enfrentou os Patriots foi em 2012, pelo Rams, tomou um 45-7, e aquele 2009 que ele tava no Titans, que tomou um 59-0 naquele jogo de neve. Então o Jeff Fisher não deve estar muito empolgado de enfrentar os Patriots, né?
Pô, quando ele olhou o calendário e viu que ia pegar os Patriots esse ano, ele já falou: desiste desse jogo aí que não vai dar, bora com o time reserva.
Pois é, e pra gente o que a gente mais precisa é de uma vitória de verdade. Tá faltando. Quem sabe é o Rams. Com alguém vai ter que acontecer. Quem sabe o Rams aí que tá acostumado a tomar uma sacolada. O Jeff Fisher, principalmente, tá acostumado a tomar uma sacolada. Quem sabe, né, contra ele que a gente dá uma engrenada boa aí. E vamos ver o que vai acontecer com esse Patriots e Rams. O jogo é às 4 da tarde no Brasil, então não se perca. Vai passar na ESPN, como a gente disse. E a gente vai estar ao vivo no Facebook, durante o Twitter, tudo normal, programação normal aqui pra gente. Arthur, vamos ficando nessa. Bom, pelo clima, vocês sentiram que o clima não foi muito bom, como eu disse no começo, a gente tá muito tocado por essa questão da Chapecoense, e a nossa forma de... A gente soltou um textinho ali no Twitter, a gente soltou um vídeo no Facebook, e a nossa forma aqui no podcast de homenagear eles é terminando o programa com o que eles melhor sabem fazer, que foi a festa que eles fizeram no vestiário. Obrigado, Arthur, até semana que vem.
Abraço, Felipe, valeu, galera, até mais.